mais uma vez, estamos a promover o tráfico de seres humanos e as máfias que vivem à custa dele, e para o Bloco de Esquerda e para o Partido Socialista está tudo bem. A verdade é que estamos a premiar quem não cumpre, quem abusa, quem desrespeita a nossa lei. Isto não é justo para os imigrantes que realmente precisam de ajuda, mas especialmente não é justo para os portugueses, que são quem financia tudo isto com o dinheiro dos seus impostos. Estas pessoas sabem que têm um expediente legal para explorar, vêm, usam e abusam, e nós abrimos os braços e dizemos: venham mais, não temos para os nossos, mas temos para vocês. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para uma intervenção, dou a palavra ao Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, Partido Socialista, 6 minutos, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. E Srs. Deputados, Srs. Ministros, Sr. Secretário de Estado. Em primeiro lugar, gostava que o debate pudesse efetivamente incidir sobre a proposta de lei que o Governo nos traz aqui hoje, algo que esteve omisso da intervenção do Sr. Ministro há instantes. Como também esteve omisso do debate sobre reorganização da Polícia de Segurança Pública, a presença da Sra. Ministra da Administração Interna, o que não deixa de ser surpreendente, tendo em conta que o objeto principal deste agendamento é uma alteração à orgânica da PSP. Quanto ao sumo da matéria, temos divergências quanto às soluções apresentadas. Ela tem o risco de voltar a estigmatizar, vem alimentar dúvidas e, na verdade, não resolve alguns dos problemas que se propõe resolver. Em primeiro lugar, não atende ao facto de haver competências na GNR ou na Autoridade Marítima Nacional em sede de fronteiras externas, que a colocação destas competências exclusivamente numa unidade da PSP não vem resolver. Ou seja, não desaparecem as dificuldades de articulação que potencialmente já existem com a remessa de processos entre as várias entidades, e mesmo optar-se por um modelo de centralização, atualmente na AIMA, agora na PSP, é discutível se este é efetivamente o local mais indicado para o fazer. Até porque, e acrescente-se outra das objeções, na articulação com a Unidade de Coordenação e Fronteiras e Estrangeiros existente no sistema de segurança interna, também ficam dúvidas como é que as duas coisas vão coexistir e porque é que não se arranja um formato mais adequado à compatibilização entre ambas. Por outro lado, e em terceiro lugar, também nos parece que na ótica da própria PSP há uma sobrecarga que pode dificultar a vida ao funcionamento operacional da PSP. Primeiro, os próprios sindicatos já vieram dar nota que muito provavelmente isso significará uma redução de efetivos disponíveis para outras operações, e por outro lado ainda, também temos uma dificuldade que é o facto destes processos, estas competências, envolverem um grau de especialização técnica e jurídica que não está necessariamente garantido de um dia para o outro na passagem para a PSP. Por outro lado, procedimentalmente, estamos num momento em que se faz uma alteração estrutural a uma arquitetura, mas um momento em que, simultaneamente, não existe nomeado Secretário-Geral do Sistema de Segurança Interna, por um lado, e também temos ainda em gestão o atual Diretor da Polícia Judiciária. E uma matéria desta importância, desta escala e com este impacto na estruturação do nosso sistema, seguramente deveria merecer outra reflexão e outro aconselhamento que não vemos espelhado nesta proposta. Finalmente, no plano jurídico, também temos várias reservas. Aquelas que a CNPD nos deu nota e transmitiu em parecer, que foi remetida à Assembleia ontem, quanto à falta de estudo sobre o impacto dos dados pessoais, a ausência de previsão da finalidade dos tratamentos previstos e a potencial violação do direito à União Europeia, ao determinar-se que é a PSP que passa a fazer os pedidos de contacto, ao invés deles terem lugar através do Gabinete Nacional Sirene. Mas o pior de tudo, e deixo para o final, é a autorização legislativa encapotada que o Governo coloca no artigo 14 da proposta de lei, em que, de forma sofrível, identifica o objeto, mas quanto à extensão e ao sentido, elementos obrigatórios de uma autorização legislativa para que o Governo não receba desta Assembleia um cheque em branco para fazer o que bem entenda, apenas se referem princípios genéricos como a tutela do Estado de Direito ou a garantia de celeridade procedimental. Não chega, Sr. Ministro. Esta autorização legislativa nunca poderia ser aprovada nesta Câmara, porque verdadeiramente é inconstitucional, porque incumpre aquilo que a Constituição determina, para além de que, e com isto termino, não vem acompanhada, como o nosso regimento determina, dos anteprojetos de decreto-lei que seriam autorizados. Se querem a confiança do Parlamento, têm que respeitar o Parlamento. E esta escondida autorização legislativa, no final do diploma, como se ninguém reparasse, efetivamente demos ao trabalho de dar a proposta de lei até ao final, razões pelas quais será impossível acompanhar a proposta de lei apresentada. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. O Sr. Deputado, o Sr. Ministro de Assuntos Parlamentares pediu a palavra para...
Muito obrigado, Sr. Presidente, para uma brevíssima interpelação à mesa.
Sr. Ministro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Tendo sido feita uma referência à ausência da Sra. Ministra da Administração Interna, eu queria apenas informar Vossa Excelência que, como é público e notório, a Sra. Ministra da Administração Interna está a participar num Conselho Europeu no Luxemburgo, ontem e hoje, e o Governo está aqui representado pelo seu Secretário de Estado da Administração Interna e, portanto, não estamos a falhar em nada. Muito obrigado.
Sim, sim, Sr. Ministro. Para uma intervenção, vou dar a palavra à Sra. Deputada Inês Sousa Real, do PAN. Dispõe de um minuto. Faz favor, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sr. Ministro. O Governo, e aqui temos uma divergência de posição, eliminou a manifestação de interesse, um mecanismo que permitia a muitos imigrantes virem trabalhar para o nosso país. E ao contrário do que alguns vêm aqui para aqui propagandear, falamos de pessoas que já contribuíram com um saldo positivo de mais de 2 mil milhões de euros para a Segurança Social, longe da desinformação, da subsidiodependência ou do prejuízo que algumas das forças políticas querem vender. Ora, a única coisa que este processo faz é extinguir aquilo que é a possibilidade destas pessoas terem uma situação mais segura e também de regularidade. Como se não fosse suficiente, após a extinção do CEF, vem agora com esta proposta em relação à Unidade de Estrangeiros e Fronteiras tentar ressuscitar o mesmo, não porque a AIMA, de facto, não pudesse ser um caminho, e mesmo com as suas insuficiências ou falta de funcionamento, mas parece-nos que o caminho não é a militarização das novas fronteiras, a criação de novas unidades de controle ou endurecimento das políticas migratórias. Nos breves segundos que ainda tenho, referir que não acompanhamos o Chega no seu discurso incendiário e perigoso, propondo a expulsão em massa de imigrantes, negando o asilo, pintando as pessoas como ameaça à segurança e à ordem pública, colocando uns contra os outros, factos que demonstram que não só não está disponível para resolver os problemas que a imigração possa trazer, mas antes preferem explorar o medo, dividir, desinformar, um país fechado que faça a ode da xenofobia ou paranoico. A verdade é que sem imigração, não só a nossa economia sofreria, como também aquilo que é perigoso.
Muito obrigado, senhora deputada. Para uma intervenção, vou dar a palavra ao senhor deputado António Filipe, do Partido Comunista Português, e peço para... Senhores deputados...
Muito obrigado, senhor presidente, senhores ministros, senhor secretário de Estado, senhores deputados. Vamos pronunciar-nos sobre a proposta de lei que o Governo aqui apresenta, manifestando três perplexidades fundamentais sobre esta proposta de lei. Primeiro, como sabemos, depois da desastrada extinção do CEF, a solução que se encontrou foi enviar os operacionais do CEF, os funcionários com funções policiais, para a Polícia Judiciária, que era a única forma de não perderem direitos relativamente àqueles que eram os direitos dos profissionais do CEF. Os profissionais com funções administrativas foram remetidos para a criada AIMA. Ora bem, e que foi criada, junto do Secretário-Geral do Sistema de Segurança Interna, uma unidade de coordenação de estrangeiros e fronteiras. Aquilo que o Governo aqui propõe é recriar o CEF dentro da PSP. É uma espécie de novo CEF dentro da PSP. Sem que se perceba como vai articular-se com a unidade de coordenação criada junto do Secretário-Geral, mas fundamentalmente a pergunta que se faz é com quem? Ou seja, vai-se criar um novo CEF junto à PSP com as mesmas pessoas que já estão na PSP. Não se percebe como é que isto pode funcionar sem que haja um grave prejuízo para as outras funções que já competem hoje à Polícia de Segurança Pública. Primeira grande perplexidade. Segunda perplexidade, as competências que são atribuídas à GNR, que deixam de ser competências apenas no âmbito costeiro, mas também são alargadas ao espaço marítimo sob jurisdição nacional, o que é um alargamento territorial das competências. Bom, questão que se coloca, será que o Governo está a pensar transferir os navios de patrulha oceânica para a GNR? Ou será que somos um país tão rico que em vez de ter uma marinha passamos a ter duas? Perplexidade que a proposta de lei não responde. Terceira perplexidade, esta chamemos-lhe autorização legislativa, proposta de lei de autorização legislativa, que efetivamente não é, não pode ser, não cumpre o regimento, não cumpre a Constituição e, portanto, é uma autorização legislativa encapotada porque não assume a forma de proposta de lei de autorização legislativa, mas que efetivamente não cumpre nem o regimento, porque não estão aqui apresentados à Assembleia quais são os anteprojetos dos diplomas a aprovar ao abrigo da autorização e também não é minimamente satisfatória relativamente ao objeto e extensão que se propõe. Até porque, Sr. Presidente, propõe-se alterar por via da autorização o mesmo diploma que consta da proposta de lei material hoje em discussão, o que não é aceitável. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Para uma intervenção, o Sr. Deputado António Rodrigues, PSD, 5 minutos, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, senhores membros do Governo, senhoras e senhores deputados, esta proposta de lei vem no momento em que tinha que vir. Na sequência daquilo que foi a aprovação do Pacto Europeu de Migrações e Asilo, com um conjunto de uma dezena de regulamentos que entravam na ordem jurídica interna automaticamente, precisavam de uma regulação e precisam de uma regulação nacional. Mas também vem, e não podia vir mais tarde, porque nós estamos à espera ainda que entre em vigor o sistema de entradas e de saídas de Schengen, que termina no próximo dia 10 de novembro e que durante muito tempo foi esquecido pelo governo anterior, sob o pretexto que havia problemas informáticos, sob o pretexto que não era oportuno, mas que está daqui a 15 dias em vigor sem que houvesse qualquer tipo de regulamentação ou ligação de Portugal a esse sistema, com ainda por cima a faculdade de nós podermos ser sancionados precisamente por causa dessa matéria. Portanto, esta proposta de lei não podia vir antes porque nós tínhamos diplomas europeus, nós não podíamos vir depois porque nós temos necessidade de regular esta matéria. E o que é que nós visamos com isto? O que é que o Governo precisa de legislar sobre esta matéria? Aquilo que constava já, daquilo que foi avisado já em junho deste ano, do Plano de Ação para as Migrações. Depois de um processo falhado, perfeitamente falhado, que todos nós criticámos, da falta de relação com a extinção do CEF, com qualquer, não nenhuma preocupação por parte do Governo anterior sobre como é que essa matéria passava a ser regulada especificamente, o Governo traz hoje uma solução. É uma solução expedita, feita dentro de um corpo de polícia que existe, que tem já experiência, que tem capacidade, tanto mais que a tem feito ultimamente nas nossas fronteiras nacionais. É uma extensão daquilo que está a fazer, é uma especialização que está a ser continuada, não há razão nenhuma para levantar dúvidas relativamente a essa matéria, a não ser que se quer ir atrás apenas e só de reivindicações vãs ou de situações que alimentam outro tipo de políticas que se fazem no país. O controle de fronteiras é fundamental, até para que se resolva a segunda dimensão do problema, que é a dimensão da imigração descontrolada que tivemos e da abertura de portas sem fim que tivemos nos anos passados. Chegámos a 1 milhão de pessoas, vemos-las na rua, estamos preocupados, não sabemos onde é que estão e continuamos despreocupados, como se isso pudesse continuar a acontecer, a permitir que outros, com a sua própria verdade, continuem a alimentar este tipo de situação. Precisamos profundamente que isto seja rapidamente revisível, diria mesmo ainda este mês legislado, para que pudéssemos ter respostas capazes de responder a este tempo. Tal como aqueles que querem discutir o que está aqui em causa, tal como aqueles que estão preocupados, e aqui uma palavra à Iniciativa Liberal, porque está preocupada com as pessoas que cá estão, porque tem essa preocupação, mas não posso acompanhar outros diplomas que aqui estão, que única e exclusivamente querem manter pessoas no limbo, sem qualquer tipo de resposta, sem qualquer tipo de cautela, como é a outra proposta que estava aqui em apreciação. Não podemos acompanhar essas situações porque, afinal de contas, eles só sabem falar, eles nunca sabem sequer do que dizem e não estão preocupados com as pessoas, apenas querem falar exclusivamente para o seu eleitorado. E nós estamos verdadeiramente preocupados com as pessoas que cá estão, mas com as pessoas que nós precisamos no país para também servir em conjunto as pessoas que cá estão, esperando integrá-las cá dentro, lógica, fundamentada, reguladamente, mas não deixar que este tipo de situações se mantenha inopinadamente durante todo o tempo e mais do que isso. Tentar encontrar aqui soluções e desculpas legislativas para não encontrar aquilo que nós queremos de uma vez por todas, regular aquilo que outros não souberam em tempo fazer, aquilo que outros não quiseram fazer e nós temos a coragem de o fazer no tempo e no momento oportuno. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para uma intervenção, Sr. Deputado João Almeida, do CDS, 3 minutos.
Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado, as alterações que hoje aqui discutimos vão no sentido certo, como têm ido no sentido certo as alterações que este Governo tem feito às regras da imigração. Uma política de imigração precisa de rigor na entrada, precisa de rigor na permanência e precisa de rigor no retorno dos imigrantes. E só funciona se todas estas áreas forem cumpridas com efetividade. Tem de se limitar a entrada àqueles que efetivamente tenham direito de entrar, tem de se fiscalizar a permanência dos que eventualmente não tenham direito a estar em território nacional e tem que se conseguir afastar aqueles que se conclui que não têm condições para estar em Portugal. Eu quero dizer muito claramente, nós hoje aqui discutiremos quem é que efetivamente, e votaremos, quem é que efetivamente quer trazer mais rigor à política de imigração e quem, por umas razões ou por outras, as razões podem